Ô, Fernando Haddad, primeiro o seguinte: ontem eu fui a Catalão, no estado de Goiás, inaugurar uma hidrelétrica chamada Serra do Falcão. Eis que, estando lá, o prefeito de Catalão me fez uma reivindicação. Nós tínhamos uma extensão universitária lá, tínhamos 7 cursos, e depois do Reúne passou para 21 cursos. E eles agora estão gentilmente pedindo que a gente transforme o que era uma faculdade numa universidade. E eu disse que você via isso com bons olhos. E como a Uni não tem mais reivindicação para fazer, não custa nada a gente começar a atender. Ou eu tinha dito ao Fernando Haddad que eu não ia falar porque eu tenho uma agenda ainda antes de almoçar. Mas eu penso que o que está acontecendo aqui hoje é um fato marcante para a história do Brasil, marcante para o governo brasileiro e eu acho que mais marcante para o movimento estudantil do nosso país. Porque eu estava dizendo agora ao companheiro Augusto, que ele não tem que ter vergonha, porque normalmente a gente tem vergonha de dizer atenderam tudo, ou seja, não falta nada. Que a gente não tem que ter vergonha de dizer que sem precisar tomar nenhuma cacetada como se tomou antigamente, ser preso como for antigamente, apanhar e ser perseguido como for antigamente, sem ser expulso de nenhuma universidade, vocês conseguiram quase tudo o que vocês reivindicaram. No plano que vocês apresentaram para mim, vocês conquistaram tudo. O que é importante é que vocês agora terão que a nova direção da Uni, vocês terão que pensar um novo programa. Independentemente de quem seja governo, vocês têm que pensar um novo programa. E faltava efetivamente a gente resolver esse negócio do FIES. Faltava, porque era um trabalho muito difícil você convencer o Nelson Machado, hoje está sorridente aqui, mas foi difícil convencê-lo de que o grande problema é que alguém teria que assumir esse papel de fiador. Não é, eu sei que ele é uma coisa fácil, o dinheiro não é dele, ele tem que ter responsabilidade na área da fazenda, sabe? Faz parte do sucesso do governo a seriedade com que a gente tratou, sabe, a questão da fazenda. A gente não fez leilão de políticas públicas, nós construímos as políticas públicas junto com a sociedade organizada. E essa do FIES, para mim, ô Fernando, ela coroa, eu diria, o nosso mandato na presidência da República e a tua gestão no Ministério da Educação. E eu penso que isso, e é por isso que eu fiz questão de vir falar aqui para registrar esses fatos. Ou seja, em época de eleição, notícia boa não interessa muito, o que vale é notícia ruim, né? Mas é uma notícia tão boa que eu acho que eu não poderia deixar de falar. A coisa mais difícil na vida de uma pessoa neste país, em qualquer segmento da sociedade, é arrumar um fiador. Ou seja, você pode ter a tua vizinha que vai na tua casa todo sábado comer pizza com você, que o marido dela vai na tua geladeira pegar cerveja para tomar, que você diz que é teu melhor amigo do mundo tal. Mas na hora que você precisar de fiador, ele vai criar um obstáculo. Porque na verdade não é uma prova de amizade ser fiador. Não é uma prova de amizade. Na verdade, é você está assumindo a responsabilidade, sabe, por uma coisa que você não tem responsabilidade. E que se der tudo certo, maravilhoso. E se não der, sabe, você vai pagar. Eu lembro que dentro da fábrica, Fernando Haddad, quando um trabalhador ia alugar uma casa, ele precisava de um fiador. Então, normalmente, o cara chegava. O cara perguntava: Fulano, você quer ser meu fiador? Estou arrumando uma casa ali, eu preciso mudar. Aí ele: Ah, eu aceito com o maior prazer, mas você me dá um tempinho para eu conversar com a minha mulher? Aí no dia seguinte voltava o peão e falava: minha mulher não deixou. Ou seja, no fundo, no fundo, era ele que não queria ser mesmo, sabe? E ele jogou a culpa em cima da mulher dele. Eu acho que essa atitude do Ministério da Fazenda, essa boa vontade do Banco do Brasil, ou seja, da gente poder dizer aos jovens brasileiros: olha, você pode estudar, você vai ter juro baixo, você vai ter uma carência muito grande, você vai ter muito tempo de pagar, e se você ainda prestar determinado tipo de serviço, você não vai pagar, é tudo que nós precisávamos para poder consolidar a tua passagem pelo Ministério da Educação. Um país em que você tem estados em que 92% dos estudantes universitários estão em escolas particulares, merecia o FIES. E o FIES vai fazer com que a UNE seja mais representativa, sabe, nas universidades privadas, onde é sempre mais difícil fazer política, porque você fica reivindicando a escola pública e gratuita e o coitado tem que pagar, sabe, 1.200, 1.600, 1.800, 2.000 por mês. Eu acho que agora vocês vão conquistar uma coisa extremamente importante, que é uma maior abrangência. Na verdade, nós estamos universalizando, sabe, a participação da UNE no movimento estudantil brasileiro. Esse, além de poder universalizar as possibilidades para que todo e qualquer jovem, independentemente da origem social, do mais humilde, poder estudar. Ou seja, não tem nada mais forte do que isso. E eu acho, Fernando, que nós só chegamos aonde chegamos porque o Fernando não é uma pessoa que tinha uma tese acabada na sua cabeça. Sabe aquele cara que tem uma tese e tudo que não for aquilo não vale? O Fernando poderia dizer que na educação era uma espécie de uma metamorfose ambulante, ou seja, ele tinha suas ideias, mas tudo que vinha que ajudava, ele ia pondo, ia colocando. E uma coisa fantástica que está acontecendo no Brasil, para você não esquecer de catalão aqui, tá? É que hoje os prefeitos, eu disse ontem, os prefeitos antigamente encontravam com a gente e os prefeitos reivindicavam uma ajuda do governo federal para pagar o 13º salário, para pagar a folha de pagamento. Hoje, Fernando, 99% dos prefeitos que encontram com a gente, eles querem ou uma escola técnica ou uma extensão universitária. Então, eu acho que foi, além do ProUni, que foi um gesto de sabedoria, e o Fernando Haddad, sabe, num momento republicano muito grande, ele fez questão de dizer que a proposta do ProUni era da mulher dele, ou seja, porque normalmente o machão esconde, como que ela sabia mais do que eu? Ou seja, e o ProUni é uma revolução nesse país, ou seja, eu que encontro, por onde eu vou, Fernando, por onde eu vou, em qualquer ato que eu participo, sempre me aparece um menino ou uma menina agradecendo ao nosso governo pelo fato de estar se formando pelo ProUni. O ReUni foi uma briga muito grande, nós somos agradecidos, sabe, aos estudantes, porque vocês estiveram conosco nesse enfrentamento, uma carga ideológica imbecil. Tinha gente que achava que o ReUni iria diminuir a qualidade do ensino na universidade, a prova é que está muito maior. Quando o Fernando Haddad fala de 126 extensões universitárias, eu fico pensando que nesse pouco tempo nós fizemos a Universidade Federal do ABC, fizemos a Universidade em Santos, em Diadema, em Guarulhos, em Osasco, em Sorocaba, onde mais? Sabe? Não, eu estou falando só isso, Paulo. Você gostaria que o Fernando Haddad tivesse te elogiado antes das eleições? Se ele tivesse feito esse elogio, ser colocado na televisão, você imagina o que ia acontecer com você. Mas, de qualquer forma, eu não vou falar das universidades. Eu estou dizendo apenas uma região como a do Grande ABC, que é a região mais rica do país, a gente não tinha uma universidade. Uma. Os jovens do ABC, de Osasco, de Guarulhos, estavam predestinados a entrar na USP. Como a USP tem pouca vaga para o Estado Maior da Federação, ou seja, eles tinham que ir para privadas. E aí a maioria não podia pagar. Então, acho que foi um feito extraordinário. O Reúne já dobrou em um ano e meio a quantidade de vagas que eram ofertadas, de vagas novas na Universidade Federal. E eu acho, Fernando, que uma coisa que pode te deixar tranquilo é que não tem mais retorno. Não tem mais retorno. Ou seja, não é possível imaginar que alguém ouse parar com essa caminhada da educação no nosso país. Não é possível, porque as pessoas perceberam que é possível eles ter acesso à educação. O Brasil percebeu que nós estamos na era do conhecimento e, portanto, investir na educação é mais do que necessário. Então, quando a gente pega um orçamento de pouco mais de 19 bilhões de reais e vai entregar um orçamento, sabe, com 70 bilhões de reais, a gente pode dizer, nós não fizemos tudo o que queríamos fazer, mas fizemos tudo o que vocês reivindicaram. Se tivessem reivindicado mais, a gente teria feito mais. Eu quero, Fernando, aproveitar esse, talvez seja o último ato que eu participo de alguma coisa da educação. Nós vamos inaugurar o Plano Nacional de Educação, mas de qualquer forma, eu quero dizer aqui na frente da Uni, na frente da UBS, que eu acho que vocês aprenderam também. Vocês aprenderam porque tudo que nós construímos foi numa convivência democrática. Ou seja, a gente discutia, não dava certo, discutia outra vez, não dava certo, discutia outra vez, até que a gente se colocava de acordo, depois todo mundo ia convencer o Guido sempre endurecia um pouco, porque é o papel do tesoureiro, sabe? Aí o Fernando Haddad me procurava, a gente chamava o Guido, sabe? Também dialogava, conversava, sem ninguém falar mais alto que ninguém, e a gente construía as coisas que deram certo no Brasil. Portanto, eu acho que é um marco histórico que vocês não vão ter a proeza daqueles que antecederam vocês na Uni, que foram presos, que foram torturados, a você tão presa daquela geração que não precisou, por conta da democracia, sabe, apanhar, nem ser preso, nem ser torturado, mas aprenderam a conquistar aquilo que foi a razão da luta daqueles que vieram antes de vocês na universidade. Por isso, parabéns, companheiro Fernando Haddad, por mais esse feito. Eu tinha pedido para o Stuquinha gravar a fala do Fernando Haddad, porque isso, sabe, é uma coisa que eu prezo muito. Prezo muito uma pessoa saber amanhã que ele pode, o ano que vem, começar a estudar. Ô, Dida, você não me enrole com esse negócio do Banco do Brasil financiar. Eu quero... Então vamos fazer... Só colocar um número aí, um zero não sei das quantas aí, para as pessoas ligarem que foram atrás do financiamento e não tiveram, para a gente poder acompanhar. Porque uma coisa é a gente vir aqui, tudo bonitinho, anunciar, todo mundo aplaudir, quando a gente vira as costas, a burocracia toma conta, meu filho, e daqui a um ano não aconteceu as coisas. Então, essa, eu acho que é uma tarefa da Uni e da UBS, criar um zero, não sei das quantas, para que os estudantes que não conseguirem financiamento ligarem para vocês e vocês cobrarem. Porque nós fizemos assim no programa de ciência e tecnologia, né? Nós colocamos em 2007 41 bilhões de reais para ciência e tecnologia. Pela primeira vez, a gente tinha construído um programa que não era do ministro Sérgio Rezende. Era um programa feito pela comunidade científica. E o segundo desafio era a gente utilizar todo o dinheiro. Como você disponibilizar 41 bilhões e você utilizar o dinheiro? E nós vamos fechar o ano agora utilizando os 41 bilhões de reais. Qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que o Brasil ultrapassou a Rússia e ultrapassou a Holanda na publicação de artigos científicos em revistas especializadas. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Nós que estávamos habituados a ver estudos estatísticos em que a gente estava só para baixo, sabe, o Brasil tem mais miséria, o Brasil tem mais fome, o Brasil tem mais desemprego, o Brasil tem isso. Você veja, aquele menino chama uma menina de 42 anos de... Nem a mãe dele deveria tratar de senhora. Na
na minha idade. Uma senhora de 40 anos é uma menina. Você precisa olhar o mundo com um olhar mais contemplativo. E não tão duro assim. Gente, um abraço, boa sorte e parabéns.